Vamos ler a palavra de Deus, Marcos, capítulo 6, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu dali e foi para a cidade, para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Que Deus abençoe a sua santa palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós agora queremos pedir que o Senhor encha as nossas vidas com a Tua voz, com a Tua palavra. A Bíblia diz, Senhor Deus, que o Senhor tem uma voz como de muitas águas. Nós pedimos agora, Senhor, uma torrente do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, essa história é uma história muito linda, história muito bonita mesmo. Ela é uma história, parece que simples, e você sabe que o fato de algo ser simples não significa que seja profundo. Para ser profundo não precisa ser complicado. E você note que história simples: Jesus voltou à sua cidade. Jesus morou também em Cafarnaum, mas aqui não se trata de Cafarnaum, é Nazaré. Jesus voltou a Nazaré. Quando Jesus foi a Nazaré, era um dia de sábado. Sábado era um dia muito especial para os judeus, como é até hoje. Eles iam, muitos deles, à sinagoga. A sinagoga não era um templo assim de culto, como o templo de Jerusalém, nem como o nosso aqui agora. Era um lugar onde eles se reuniam, e até hoje muitos se reúnem, com o objetivo de estudo da Bíblia, estudo do Antigo Testamento, da Lei de Moisés. E Jesus então foi até a sinagoga. Lá na sinagoga foi feita a leitura bíblica, a leitura das Escrituras. Jesus então leu as Escrituras e explicou as Escrituras. Esse tem sido um modelo que nós seguimos até hoje. Um modelo de leitura da Bíblia e explicação da Bíblia. Jesus então leu o texto do Antigo Testamento e falou a respeito daquele texto. Quando Jesus terminou de falar, houve uma grande admiração das pessoas. Você pode parar e pensar como não deve ter sido maravilhosa a explicação de Jesus, a profundidade aliada à simplicidade e aquela unção que só Jesus tinha. Quando Jesus falava, meus irmãos, Jesus enchia os corações das pessoas de fé, de alegria, de ânimo. Jesus enchia os corações de uma maneira única. E Jesus então falou e ficou todo mundo admirado. E aí então eles disseram assim: olha, como é que pode ter tanta sabedoria assim? De onde vem isso? E de onde vem também o poder para a realização dos milagres que ele realizou? Mas ao mesmo tempo que eles disseram isso, eles falaram assim: não é esse aí o filho da Maria? Não é esse aí o irmão do Simão, do José, do Judas, do João? Não estão ali com ele as suas irmãs? E diz o texto que eles se escandalizaram. Eles ficaram assim, meio com raiva, e resolveram sair e abandonaram Jesus. Abandonaram o lugar. O texto bíblico vai nos dizer que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Ele não realizou ali milagres, a não ser impor as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Olha que história simples. E que história profunda para nós, para as nossas vidas. Que história, meu irmão, cheia de ensinamentos. A primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção aqui é o fato da palavra de Jesus despertar admiração. Eles ouviram Jesus e ficaram admirados. Não foi a primeira vez, nem a segunda vez, que a fala de Jesus causou admiração. E meus irmãos, há coisas que realmente nos trazem grande admiração. Uma grande apresentação teatral, por exemplo, pode causar admiração em quem está ali. Uma execução de uma música. Agora, por exemplo, nós achamos tão bonito o Bernardo cantando aqui, que naturalmente os irmãos começaram a bater palmas no final. É um gesto de aprovação, é um gesto de concordância, é uma participação naquilo que acabou de acontecer. Eu me lembro que quando fui ao teatro a primeira vez, eu era seminarista ainda, estava no terceiro ano, se não me falha a memória, um colega meu disse que havia um espetáculo no teatro e queria me levar, e fomos um grupo juntos para ver aquele espetáculo. Eu nunca tinha entrado num lugar como aquele. Irmãos, realmente eu fiquei muito admirado. Alguns atores muito conhecidos no Brasil estavam lá, era realmente assim um espetáculo muito bonito. Eu fiquei admirado como é que eles começavam, porque naquele caso eles entravam separados um do outro, entrava um, depois entrava outro, depois entrava outro, e eles tinham falas muito longas, eram monólogos de cada um. E eu fiquei, irmãos, assim, realmente maravilhado com aquilo. Como é que eles podiam gravar um texto tão grande e executar aquela peça com tanta perfeição? No final reuniam 5 atores e era realmente assim algo que não era para qualquer pessoa fazer. E aquela casa de shows lotada e assim todo mundo num ambiente de admiração. Eu já ouvi muitas vezes também pessoas cantando, grupos cantando, corais cantando, e aquele sentimento de admiração, porque a arte faz isso. A arte, ela traz um sentimento de espanto com o bonito. A coisa que eu não consigo ver assim com muita nitidez são as pinturas, pintura assim, quando retrata um cenário, alguma coisa, eu ainda consigo achar bonito. Mas aquelas que a pessoa parece que pegou o pincel e bateu assim, eu penso, as crianças lá da igreja fazem melhor do que essa daqui. Deve ser fácil fazer isso. Bate o pincel para todo lado. Aquilo ali eu não me causa admiração, mas outras coisas causam-nos admiração. Irmãos, a leitura também de certas obras, a leitura de certos livros, você fica pensando, como é que pôde escrever desse jeito? Como é que conseguiu ir bolando a história? Mas não é só bolando a história, é a escolha das palavras. Aquilo vai sendo tecido de uma maneira, com uma arte. Agora, irmãos, as palavras de Jesus, elas causam e podem causar realmente uma admiração, mas não é uma admiração como a de uma obra de arte, porque a obra de arte fala só a mente, espanta só o intelecto. Agora, as palavras de Jesus falam às nossas almas, falam aos corações. A palavra de Jesus, a Bíblia vai dizer que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, é algo que vai no íntimo do ser humano. Mas não apenas isso, as palavras de Jesus são transformadoras. Então houve uma admiração ali com o que Jesus falou. Os milagres de Jesus também são mesmo de causar espanto. Você imagina num tempo daquele em que ninguém podia sequer chegar perto de um leproso, e Jesus não só chega perto, mas toca o leproso, e não só chega perto e toca, mas como cura. É de causar espanto mesmo. Como é que pode? Os próprios apóstolos, que estavam acostumados ali no dia a dia com Jesus, ficaram admiradíssimos quando eles estavam num barco, Jesus também, e Jesus começou a descansar no barco. Houve aquela ventania, aquele temporal, aquele agito no mar. Inspirado nisso, houve um autor escreveu um dos hinos mais conhecidos entre os cristãos evangélicos. O mestre e o mar se revoltam. As ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. E nós não temos agora um Salvador. O que vai acontecer? O Senhor vai permitir que morramos? Como é que podes o Senhor dormir assim? Na hora do temporal aqui, na hora da tempestade. Mas aí Jesus se levanta e o hino diz assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E as ondas sossegaram. Irmãos, os milagres de Jesus foram de fato de causar assim arrepio. Entretanto, irmãos, quando ouviram os habitantes de Nazaré, escutaram e se admiraram com aquilo que Jesus falou, se admiraram com os milagres que ele realizou, aí diz o texto que eles se escandalizaram. Por quê? Porque eles começaram a dizer assim: ah, não é esse aí o filho da Maria? Não é esse aí o irmão de Tiago, o irmão de Judas, o irmão de Simão, o irmão de José? Não é esse aí? Não é esse aí o carpinteiro? Irmãos, notemos bem uma coisa aqui incrível. É incrível isso. O que tinha na palavra de Jesus de diferente? Primeira coisa, meu irmão, e única coisa que tem explicação, e lá no Evangelho de João vai explicar isso no capítulo 7, verso 16, porque lá também houve uma admiração com a palavra de Jesus. Quando Jesus falou lá, ficaram admirados. Os próprios guardas que estavam ali próximos a Jesus, quando o prenderam, ficaram também admirados com as palavras dele, com o jeito dele. Agora note bem, essa admiração, esse fascínio, ficou ali no fascínio mesmo e na admiração. Por quê? Porque o preconceito e a visão humana das coisas impediu que aquilo tivesse um efeito transformador na vida. Foi como alguém ir a um culto e dizer assim: mas que culto bonito. Alguém ir numa apresentação de um coro, de uma orquestra, num evento como o Natal, e o povo cantando e a orquestra tocando a respeito do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, e as pessoas dizendo assim: que lindo isso, é de arrepiar. Ficaram admirados. Entretanto, quando saíram dali, começaram a ganhar corpo, começaram a ganhar a vida da pessoa, o coração, o raciocínio, um outro tipo de sentimento, o sentimento de que Jesus é pouca coisa. Por quê? Porque eles eram habitantes de Nazaré, Jesus foi criado em Nazaré, e então alguém diz: mas não é esse o filho, não é esse o carpinteiro? Não é esse o carpinteiro? Porque José era carpinteiro. Jesus, filho de carpinteiro, é que ele é chamado de carpinteiro, porque Jesus trabalhou com o pai. Se José fosse, se fosse nos dias de hoje, provavelmente José ia ser preso por maus tratos, exploração, trabalho infantil, essa coisa toda. Mas Jesus foi ensinado pelo pai, ele também era carpinteiro. E agora alguém, ele não é o carpinteiro? E aqui, meus irmãos, diz o texto assim: ele não é o filho da Maria? Será por que disseram que ele não é o filho da Maria? Tudo aqui é para denegrir. Nesse verso de número 2 aqui, meus irmãos, não tem nada aqui que é para engrandecer Jesus, porque aqui é que é a expressão da incredulidade, a falta de fé. Jesus falou, lindo. Jesus realizou milagres, lindo. Mas agora vem a incredulidade, o bloqueio na cabeça, a maneira, como eu disse, humana de ver as coisas. Você sabe que nós temos Deus vê as coisas, a vida de um jeito, e nós vemos de um modo humano, limitado, cego muitas vezes, não conseguimos enxergar além daqui, um pau à frente do nariz. E agora os habitantes de Nazaré estão assim: como é que pode ele ter feito isso e tudo? Mas ele é o filho da Maria. Ninguém era chamado como filho da mãe, o nome do pai é que vinha. Esse aqui é o filho do Enoque, esse é o filho do Noé, esse é o filho do Moisés, esse aqui é o filho do Abraão, Esse aqui é o filho do Josué. Esse é o filho de José. Irmãos, há alguns estudiosos que indicam que o fato de referência a Maria era praticamente dizendo assim: esse aí é filho sem pai. Porque pode ser que José tenha morrido e na fase adulta de Jesus, José não aparece em nada. Pode ser também um modo de denegrir a família de Jesus, dizendo: esse é o filho da Maria, esse é filho sem pai. É filho sem pai por quê? Porque a mãe ficou grávida antes do pai casar com ele, com ela. Então é um modo de diminuir. Seja como for, meus irmãos, a referência, esse aí é o filho de Maria, esse aí é o carpinteiro filho de Maria, não é para reconhecer em Maria alguma autoridade, não é. É uma visão assim, para diminuir a pessoa de Jesus. Esse aí é o bastardo, ou esse aí é o filho sem pai, esse aí é o filho da Maria aqui. Ninguém não tem referência a filho da mãe, é sempre filho do pai. Quando no Antigo Testamento Davi derrotou Golias, a pergunta de Saul: quem é o pai desse rapaz? Quem é o pai? Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um modo de ver as coisas. Ele realizou, aconteceu. Ah, mas ele é o filho da Maria. E não só o filho da Maria, está dizendo aqui, ele é o irmão, estão ali, olha, com ele, ele é o irmão do Tiago, ele é o irmão do José, Judas e Simão. Ele é irmão desses aqui que cresceram conosco aqui, e são cidadão comum. Nós conhecemos eles aí, ó. E nós não sabemos, quando se refere a irmão da gente, se está se referindo para o lado positivo ou para o lado negativo. Pode ser que alguém goste demais dos seus irmãos, e quando te vê já estão gostando de você de tabela, por tabela. Existe muito isso, meus irmãos. Há pessoas que gostam de nós por causa dos nossos parentes. A pessoa gosta tanto do nosso parente que já está gostando da gente também. Você chega na casa de alguém e diz assim: esse aqui é o filho do fulano. O seu pai ajudou tanto aquela pessoa lá, que a pessoa, quando te vê, já gosta de você por gostar do seu pai. Você tem um irmão que é tão amigo de alguém, que quando esse alguém te conhece e sabe que você é irmão do amigo dele, a pessoa já transfere um pouco da amizade para você. Há pessoas até que a gente ama e gosta antes de conhecer, só porque é parente de alguém. Você tem um filho no exterior, uma filha no exterior, casa com alguém lá no exterior e traz aqui para te conhecer, você já está gostando da nora e do genro antes de ver. Por quê? Por causa do filho, por causa da filha. Mas o contrário também é verdadeiro. Há pessoas que você já entra num caminho de desconfiança só de dizer: é irmão do fulano. E aqui, meus irmãos, como o contexto é para diminuir, tudo indica que não houve menção a Tiago, a Judas, a João, a José, os irmãos sanguíneos de Jesus. Aqui não é irmão de Jesus assim, porque é amigo de Jesus, não, não. Aqui é irmão, irmão mesmo, nascido de Maria, filho de José com Maria. E alguém pode dizer: mas que isso, pastor, que absurdo desse, Maria não teve filho? Não teve, sim, disse aqui a Bíblia. E a Bíblia diz que José não a conheceu, no sentido íntimo da palavra conhecer marido e mulher, até que ela teve Jesus, até que deu à luz. Depois que deu à luz, ele a conheceu. E eles criaram família. Isso não diminui em nada Maria, não diminui, não, pelo contrário, ela coloca no lugar dela mesma. E o lugar dela mesma é de uma mulher especial, no sentido de chamada por Deus, escolhida. Mas uma mulher normal não é santa. E o fato de ter filho com o marido não significa que há profanação também, não significa que é pecado, não significa que é erro. Nós precisamos ler a Bíblia do jeito que ela é. E aqui está Maria com seus outros filhos e com as suas filhas, que não são citadas os nomes delas, os irmãos e irmãs de Jesus. E agora alguém, o povo de Nazaré, diz assim: não, Ele é o irmão deles aí, do fulano de tal que joga bola com a gente, do cicrano que é um comedor de feijão igual a gente mesmo. É um modo de querer pensar que Jesus é comum a muita gente também que mantém até hoje esse modo de ver a pessoa de Jesus. Ah, realmente esse Jesus marcou a história, dividiu a história em antes e depois dele. Ah, realmente Jesus fez milagres. Ah, realmente Jesus tem palavras belíssimas na Bíblia. Há até quem diga que Jesus contou metáforas, se referindo às parábolas de Jesus. Foram muito bonitas as histórias. Ora, meus irmãos, só isso não adianta, porque às vezes depois disso, isso, essa admiração vem acompanhada assim: ah, mas Jesus é coisa passada. Ah, Jesus é dos crentes aí, é de gente com a cabeça bitolada, é dessas igrejinhas aí. Alguém me disse que não é chique ser crente. Engraçado isso, né? É chique é ficar pulando debaixo de palco, querendo agarrar o artista e dizendo: te amo! Isso é que é chique. Isso é que é chique. É chique é ficar brigando com os outros por causa de futebol, por causa de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Isso é que é chique. É isso que é chique mesmo, gente. O que que é chique? É ter um casamento num castelo na França, na Suíça. Isso é que é chique. Isso é que enche a vida. Isso é que preenche a vida. Os irmãos, o que preenche a vida é o moço de Nazaré. É ele. Do jeito que ele é, naquela simplicidade daquela vila que Deus escolheu. As coisas simples, as coisas chamadas pelo apóstolo Paulo de loucas dessa vida, para confundir os sábios. É isso. Deus usa as coisas loucas da vida para confundir os sábios. E Deus pega e coloca ali na casa de um casal simples, humilde, de um carpinteiro. Deus coloca ali a vida do menino. Naquela família, Deus realizou o milagre. O milagre da encarnação de Deus e Jesus ser criado ali, naquele lugar. E Jesus como nosso Salvador, todo-poderoso, invencível, infinito em poder. Ali Jesus nasceu. Mas agora aqui, eles estão bloqueados um lado para o outro. Você pode pensar assim: eu não acredito num pastor, porque esse pastor não é um cientista, não pode provar a criação do mundo por Deus. Eu não acredito nesse pastor, porque ele não pode provar isso ou aquilo. Meu amigo, acredite no dono da vida. Acredite no dono da vida. Porque os cientistas não explicam tudo. Há muitas teorias sobre hipóteses. Descomplique a sua vida. Pare de colocar barreira à sua frente para você abraçar Jesus e confiar nele e entregar a ele a sua vida. Pessoas que vão colocando barreira de todo lado, como aqueles dizendo: esse é o irmão do Tiago, o irmão do José, o filho da Maria. Não pode uma coisa dessa. Alguém vai dizer outra coisa, e outra coisa pode ser: ah, isso daí é coisa do passado, milagres não acontecem, milagres não existem, Deus está cuidando de outras coisas e não da minha vida, Deus tem coisa mais importante, alguns dizem, para fazer do que cuidar da minha família, cuidar de mim mesmo. Meus irmãos, eu sou filho de Deus e Deus se importa com seus filhos e ele se importa comigo. Você é filho de Deus, Deus se importa com você. Deus não é Deus que deu corda no mundo e soltou assim e deixou o mundo se virar, não. O mundo tem tantos problemas, tantas dificuldades por causa do homem e não por causa de Deus. Mas o homem é tão covarde, o homem é tão medroso, O homem é tão irresponsável que transfere as responsabilidades para Deus, porque o homem não tem peito para encarar a realidade. Nós repetimos a mesma coisa que Adão, que Eva. Quando Deus foi tomar contas com Adão, pedir contas a Adão, Adão disse: foi a mulher que tu me deste. Quando foi falar com Eva, foi a serpente. Nós estamos sempre apontando para lá. Quando falta alguém, a gente diz: foi Deus, foi o Senhor mesmo. Você precisa descomplicar a sua vida. Pessoas que não entregam as vidas a Cristo por causa dos pastores. Tanta gente entrega a vida a Cristo por causa de pastor. Outros não entregam as vidas a Cristo por causa de pastores. Diz: os pastores ganham dinheiro nas igrejas. É interessante que o mesmo camarada dá dinheiro para o Barcelona, quando compra a camisa do Barcelona, para enriquecer os jogadores do Barcelona. O mesmo cidadão faz outra coisa que enriquece outras pessoas. Eu não estou querendo que você me enriqueça, não, porque eu não tenho pretensão de ser rico. Mas as pessoas vão colocando barreiras. Eu não vou na igreja porque na igreja tem gente muito fofoqueira. Tem gente fofoqueira na igreja mesmo. Eu vou reconhecer para você uma verdade. Tem muita gente fofoqueira na igreja. E graças a Deus que elas estão na igreja, porque tem chance de mudar. Porque Jesus veio para os doentes mesmo. E fofoca é doença mesmo. E é doença espiritual mesmo. Tem que mudar a alma. Tem que ser curado, tem que ser curada para ver a vida, para ver as pessoas, para ver o mundo de outro jeito e ter uma fala mais edificante. Você tem razão, mas isso não serve, não pode servir para lhe afastar da pessoa de Jesus. Outros dizem que as igrejas são isso ou aquilo e vão colocando barreiras. Você vai acreditar em Jesus ou não? Você vai confiar no Senhor ou não? Agora, o que ocorreu lá em Nazaré é que, por conta disso, diz o verso de número 3, eles ficaram escandalizados. Eles disseram: olha, esse aí é o irmão do José, irmão do Simão, irmão do Tiago, irmão do João, filho da Maria. Escandalizaram-se. A palavra escandalizar-se aqui no original significa ofendido. Ficaram ofendidos. Ouviram Jesus, aquela palavra maravilhosa, ficaram sabendo os milagres e viram milagres de Jesus, milagres poderosos, mas aí se ofenderam. Que é isso? De jeito nenhum. Uma vez eu estava falando numa igreja assim, e no final do culto eu convidei as pessoas para entregarem suas vidas a Cristo e tal, e depois do culto, eu fui jantar na casa de uma família da igreja. Estava lá alguém que não era da igreja, mas tinha ido ao culto aquele dia, e estava lá também jantando na casa da família. Num determinado momento da conversa, a pessoa disse assim: pastor, esse negócio de levantar a mão e entregar a vida para Jesus, isso sinceramente, hein? Sinceramente, a pessoa ficou escandalizada no sentido bíblico, ficou ofendida de alguém perguntar se não queria entregar a vida a Jesus. Você já viu que às vezes a gente se ofende por conta de cada coisa, fica escandalizado, ofendido. Tem criança em casa que fica escandalizada, fica ofendida, porque o pai e a mãe falam que tem que escovar o dente para dormir. A criança fica com raiva: que isso? Diz que tem que tomar banho, a criança fica ofendida, escandalizada, fica, dá as costas. A ideia de ofendida aqui é voltar as costas, entendeu? Ficou tão chateado com o que aconteceu, ouviu Jesus, foi muito bom, mas alguém disse: é o filho da Maria, é o irmão do José. O quê? Ofendeu, virou as costas e saiu. Você precisa pentear o cabelo. Que é isso? Que é isso? Ofendeu com o que ouviu. A pessoa, eu me lembro, eu era criança, fui falar com a minha avó, adolescentezinho, que ela precisava entregar a vida a Cristo e arrepender-se dos seus pecados. A minha avó disse para mim: me respeita. Arrepender dos pecados? Você acha que você está falando com quem? Me respeita, sou uma mulher honesta. Ficou escandalizada, ficou ofendida. Porque como é que o neto adolescente vai virar para ela e dar uma palavra que para ela soou como uma correção? Você me respeita. Eu sou mulher honesta. Que negócio de arrepender dos pecados ainda? No dia que vocês nasceram, eu já estava nesse mundo há muito tempo. Irmãos, há pessoas que estão escandalizadas com a palavra que deveriam abraçar. E aí o texto diz assim, no verso número 4, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Era um ditado muito comum naquela época, e Jesus então citou o ditado como sendo algo verdadeiro. No verso 5, Jesus diz, o texto diz: e não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Primeiro, não pôde fazer nenhum milagre. Será que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali? Por quê? Porque se o pessoal, se o povo não estivesse apoiando Jesus, Jesus perdia o poder para fazer milagre? Evidente que não. Jesus é todo poderoso, com apoio ou sem apoio. Jesus é todo poderoso, é todo capaz, com a torcida a favor ou com a torcida contra. Quando Jesus desceu ao inferno, segundo o que nos ensina o Novo Testamento, quando ele foi crucificado, morreu, e naquele período entre a crucificação e a ressurreição, diz o texto bíblico que ele desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão. Será que lá no inferno ele chegou lá com a torcida a favor? Não! O território lá era do inimigo. Mas onde Jesus chega, está tudo dominado. Com a torcida a favor ou contra? Não há nada que possa deter Jesus. Jesus não é como um time fragilizado psicologicamente, que precisa do apoio da torcida. Vamos, vamos, vamos. A gente ora não é para fortalecer Jesus. Nós oramos é para nos fortalecer. Porque Jesus não precisa ser mais forte, porque ele já é todo poder. Mas o texto bíblico diz que ele não pôde, no sentido. Qual o sentido? O sentido do contexto bíblico, que a Bíblia diz que aquele se admirou da incredulidade deles. Num outro momento do Evangelho de Lucas, a Bíblia nos dá conta que Jesus se admirou da fé de um homem. Porque Jesus se admira tanto da incredulidade quanto da fé. Um centurião, ele pediu a Jesus que curasse o servo dele, um homem que trabalhava para ele. E Jesus, quando estava indo para a casa dele, ele disse: Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá em casa, porque o Senhor é capaz de fazer milagres por controle remoto. O Senhor nem precisa ir lá em casa, porque daqui mesmo, se o Senhor der uma ordem, a cura do meu servo acontece lá em casa. E diz a Bíblia que Jesus se admirou da fé daquele homem. Aqui Jesus se admira do contrário, da incredulidade. E Jesus se admira mesmo, porque quando Jesus olha para nós, meus irmãos, e vê aquela fé sincera, Jesus se admira no lado positivo e diz: olha como ela crê em mim, olha como ela me busca, como ele acredita. Todo mundo diz que não, mas ele sabe que é sim. A Bíblia diz que Deus se agrada da fé. Se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos acreditar, ter aquela confiança, não aquela mente embolada, confusa, cheia de obstáculos. Como é que Deus criou o homem? Como é que Deus criou a terra? Como é que Deus criou a terra do nada? Como é que é isso? Como é que, onde é que Deus mora? Por que que Deus é espírito? O que que é espírito? Será que vai ter céu? Será que não é céu? Como é que pode ter céu? Como é que pode isso? Como é que pode? Eu não sei como é que pode, mas é. Eu não sei como é que pode, mas eu não sei como é que pode, porque não é não, é porque é. É sendo eu acreditando ou não, mas eu não sei como é que pode, porque eu não posso nada. E eu não posso nada, então eu sou tão limitado que nem entender eu consigo. você também é tão limitada que nem entender consegue. Eu também não consigo entender como é que o aparelho celular vai. E onde, por exemplo, a gente fala com FaceTime, um negócio, a pessoa está no Japão, você aqui, você vê a pessoa ali. Eu não sei como é que um negócio sem fio, sem nada, aparece a imagem lá. Eu não sei, mas isso existe. Alguém sabe explicar. Alguém, quando explica, eu continuo sem entender. Mas eu não posso dizer que não exista, porque eu estou vendo aquilo. O mundo está aí falando eloquentemente que há um Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo fala com tanta força. E aí a gente pode se admirar. Você pode chegar na beirada de uma praia e dizer: o que é isso? Mas se depois você disser: esse é o filho, esse é o carpinteiro, o filho da Maria, o irmão do José, aí bateu aquela incredulidade. Aí Jesus, diz o texto, não realizou ali muitos milagres. Você já parou para pensar quanta coisa Jesus vai fazer na sua vida se simplesmente você crer nele, acreditar nele? Por isso é que a Bíblia diz: confia nele e ele tudo fará. Vamos repetir juntos? Confia nele e ele tudo fará. Confia nele e o mais ele fará. Agora, um detalhezinho aqui. O texto diz assim: ficou admirado da incredulidade deles, mas antes, no verso 5, não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E aqui eu quero chamar a atenção que, até naquele ambiente de incredulidade, Jesus não fez tudo que poderia fazer. Jesus não deu aquela enxurrada de bênçãos que podia dar. Jesus não assim deu aquela cachoeira, aquela tempestade de bênçãos, de operação de milagres que poderia acontecer. Mas diz o texto que mesmo assim ele impôs as mãos sobre alguns e curou. Sabe por quê? Porque Jesus é tão Jesus, Jesus é tão poder, Jesus é tão atuante, que até no meio da incredulidade ele não age como no meio da fé. Mas até no meio da incredulidade Jesus age. Você mesmo pode estar aqui com a sua cabeça dizendo assim: nada disso é real. Mas você mesmo não pode negar que você é um milagre. Você que nega o milagre é um milagre. Você que diz não existe é a prova de que existe. Você que diz não há Deus, você é prova de que há Deus. Você que diz ele não olha para mim, ele não me ama, ele não age na minha família, você é prova de que Deus age na família. Você é prova que Deus age na vida, até no meio da incredulidade. Até o incrédulo recebe de Deus milagres. Meus irmãos, quando o incrédulo chupa uma manga, que coisa, né? Que negócio fantástico. Quando o incrédulo chupa uma melancia, e ele vê ali aquele monte de sementinhas dentro, é muita vontade de não crer, né? Aí o camarada vai para lá, para o zoológico, e fica olhando o gorila, fica olhando o macaco, e fica ali olhando o macaco. Aí ele resolve acreditar que ele veio do macaco. Meu Deus, como é que o macaco não virou cavalo até hoje? A nossa origem é o macaco. Olha, sua família pode ter vindo macaco, a minha veio de Deus. Tenha sagrada paciência. Macaco, meu amigo. Macaco. Macaco está comendo as coisas cruas até hoje, camarada. E vai continuar comendo enquanto o macaco existir. Macaco não inventou luz elétrica e nem inventará. Meus irmãos, nós somos, o mundo está cheio de prova de que Deus é Deus, de que Ele quer realizar. Agora, na sua vida, o que, que Ele vai encontrar? A incredulidade ou a fé? Ali, Jesus podia ter realizado mais. Na sua vida, Jesus vai realizar mais. Jesus quer realizar mais. Vamos entrar, meus irmãos, hoje, o último domingo do ano. Esse ano realmente foi um ano, sim, simbólico, sabe? Um ano simbólico. Você pode ter passado na sua vida pessoal momentos maravilhosos e tudo, para você o ano pode ter sido bom, mas o ano é considerado um ano meio difícil no geral. Mas eu queria que você visse esse ano como um ano maravilhoso. Mas não apenas isso. Você olhasse para frente com fé em Deus e aquilo que Jesus pode fazer, aquilo que Jesus pode realizar, que Jesus pode operar. Você pode dizer assim: eu passei tanto aperto esse ano, mas eu gostaria de que você tentasse somar a quantidade de calorias que você comeu no Natal. E você ainda ter coragem de falar que a coisa está ruim. A coisa está ruim, meu irmão. Quando eu acabei de jantar no Natal, fiquei em pé. Eu já estava ficando em pé para achar uma posição melhor. O meu sobrinho olhou para aquele tanto de comida sobrando e disse assim: a crise aí, ó. Olha a crise aí. Eu fui no shopping trocar um presente. Que crise, irmãos. Que crise, hein? Sem lugar para botar o carro. Toda a vida rodando, 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 rodando por causa da crise. As lojas lotadas. E eu pensei: a crise realmente está apertada. Está difícil o negócio aqui. Nós precisamos acreditar que Deus está nos sustentando apesar de qualquer coisa. No meio de tudo. E você olhar para Jesus e saber que a sua origem humilde, que a história simples da Bíblia, ela pode ter não apenas um efeito de causar um espanto, mas de causar transformação. E você não pode depender de milagre para crer em Jesus, não, viu? Muita gente viu o milagre acontecendo, mas não creu. Que milagre não é suficiente. Tem que crer na palavra e na pessoa de Jesus. Você pode ficar assim: ah, não, eu tenho que ver. Tem que ver para crer, eu tenho que ver para crer. Se você é desse tipo, depois que você vê, você continua sem crer. Porque a Bíblia diz que felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. E Jesus, nessa noite, abre as portas para você e te faz um convite para você andar com Ele em confiança. Nós vamos adorar o Senhor agora, vamos cantar, daqui a pouco nós vamos orar juntos e vamos sair daqui, irmãos, para termos uma semana abençoada. Amém?